o nosso bloco de entrevistas com um debate, com uma discussão aqui que vai acontecer justamente na Câmara. Hoje, a Comissão de Trabalho da Câmara vai realizar nesta terça-feira um seminário para debater aí os impactos da aplicação da nova legislação trabalhista aprovada no final do ano passado. A gente vai começar essa nossa conversa justamente com o deputado, presidente da Comissão de Trabalho da Câmara, que é o deputado Ronaldo Nogueira, que é do PTB Gaúcho, o deputado que era ministro do Trabalho quando as reformas já entraram em vigor, e vai conversar com a gente um pouco a respeito aí do impacto dessas medidas e como avaliar esses mais de 6 meses aí de vigência da reforma da nova legislação trabalhista. Deputado Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, é um privilégio participar da programação, principalmente quando a Comissão do Trabalho, Administração e Serviços Públicos realiza o seminário hoje na Câmara dos Deputados para debater o tema, mas também vem realizando as Jornadas Brasileiras de Relações de Trabalho, que tem justamente esse objetivo de debater sobre a legislação trabalhista.
Deputado, que avaliação nós podemos fazer aí desses 7 meses de reforma?
Veja bem, a modernização da legislação trabalhista, ela foi concebida sobre 3 eixos: proteção de direitos, segurança jurídica e geração de empregos. O trabalhador, ele mantém os mesmos direitos que sempre usufruiu, e hoje com um diferencial, no sentido de, principalmente, aqueles direitos disponíveis, o trabalhador escolher a forma mais vantajosa de usufruir desses direitos, quando as convenções coletivas e os acordos coletivos de trabalho terão força de lei. Então é muito importante você permitir ao trabalhador essa liberdade, principalmente na forma que o trabalhador pretende usufruir desses direitos. A segurança jurídica, ela é importante, porque sem segurança jurídica não há investimentos. Uhum. Sem investimento não tem empreendimento. Sem empreendimento não tem emprego. Então, para o investidor ser motivado a investir, é importante ocorrer a segurança jurídica nas relações de trabalho. E o terceiro eixo, a geração de empregos. O Brasil vinha perdendo empregos desde 2014. Desde dezembro de 2014, era uma média de 100 mil postos de trabalho perdidos por mês. E a realidade que 2015 foi 1,5 milhão de postos de trabalho fechados.
Sim.
Em 2016, 1,250 milhão. Então, em 2 anos, foram quase 13 milhões de empregos perdidos. E agora nós já comemoramos o primeiro quadrimestre de 2018, em torno de 400 mil novos empregos criados. Isso graças à segurança jurídica que a modernização criou.
Deputado, mas espera, só uma coisa importante aí. Nós, em 2014, como o senhor citou, nós tivemos uma inflação de praticamente 2 dígitos, aliás, tivemos uma inflação de 2 dígitos, 2014, 2015, e também tivemos crescimento negativo, né? Temos menos 3% em 2014, se não me engano, menos 1 em 2014, menos 3 em 2015. Esses dados, na verdade, não dizem, quer dizer, essa diminuição dos postos de trabalho e também agora a recuperação, né, mesmo com as dificuldades que a economia tem enfrentado, mas ela está se recuperando, a gente tem visto isso. Temos aí uma previsão de crescimento na parte de 1 e pouco, é um crescimento pequeno, mas é um crescimento bastante sustentável, pelo menos é o que está a impressão que a gente tem agora. Não é muito mais o fator econômico do que o fator legislativo, do que o fator legal, que tanto que tirou os empregos lá atrás, como que está colocando esses empregos de volta agora?
É óbvio que a lei por si não gera empregos, mas ela é um fator importante, principalmente que diz respeito à segurança jurídica. Ninguém investe em um país que não tenha segurança jurídica. Sempre o investidor pergunta como funcionam os contratos no seu país. O vice-presidente mundial da Mitsubishi disse que a partir da legislação trabalhista, o Brasil se tornou no melhor ambiente de negócios da América Latina. O presidente para a América Latina, da General Motors, disse que o Brasil se tornou no melhor ambiente para investimentos. a partir da modernização da legislação trabalhista. Uma dessas companhias, de cada 100 ações trabalhistas que tinha no mundo, 95 eram no Brasil. Então, a partir do momento em que você tem uma legislação com maior clareza, principalmente para a interpretação do magistrado, favorece o próprio trabalhador no que diz respeito à celeridade no julgamento dos processos. E a prova é a redução aí, em torno de 40% dos processos trabalhistas. Então, aqueles processos trabalhistas que eram motivados ali, muitas vezes, na busca daquilo que, se ocorrer, ok, e se não ocorrer, eu não vou perder nada. Então, a aventura terminou. Hoje, até mesmo nas relações do trabalho, precisa ocorrer uma seriedade por ambas as partes, no sentido de que, quando precisar buscar a justiça trabalhista, é porque realmente os seus direitos foram comprometidos.
Agora, o senhor acha, deputado Ronaldo Nogueira, que essa reforma trabalhista, ela foi benéfica? Ela trouxe muitas alterações, mais de 100 na CLT, né? Entre elas, a garantia de prevalência de convenções e acordos coletivos sobre diversos temas, como a flexibilização de jornada de trabalho, regime de trabalho. Mas o senhor não acha que, mesmo depois de aprovada, nesses últimos 7 meses, ainda não há muita dúvida sobre a aplicação da nova legislação?
Veja bem, os acordos coletivos ou as convenções coletivas não podem aumentar a jornada. A jornada é 44 horas semanais. O que ela permite é que o trabalhador escolha a forma mais vantajosa de cumprir essa jornada. Eu vou citar um exemplo da minha cidade de Carazinho, onde a categoria dos trabalhadores na construção civil queriam fazer o acordo coletivo de cumprir a jornada de 44 horas semanais de segunda a sexta-feira e folgar no sábado. Porém, eram impedidos de fazer isso face à legislação da época, que era mais rígida nesse sentido. Hoje, o trabalhador pode escolher a forma que ele vai cumprir essa jornada de 44 horas semanais. Querendo o trabalhador cumprir a jornada de segunda a sexta-feira, o trabalhador terá esse direito, desde que seja lavrado no acordo coletivo. Então, foi benéfica ao trabalhador. E eu desafio, no sentido de que, se a legislação comprometeu algum direito disponível do trabalhador, no sentido de que venha prejudicar o trabalhador, indique o inciso, o artigo, que eu serei o autor de um projeto de lei para melhorar isso, para alterar isso. Eu tenho absoluta certeza que o trabalhador, ele foi o melhor beneficiado nessa questão, porque você veja bem, como era o Brasil real? O Brasil real era de 45 milhões de trabalhadores na informalidade, sem nenhuma proteção de direitos. 60 milhões de pessoas sem nenhuma atividade econômica. Na realidade, não são 13 milhões de pessoas buscando emprego, são 27 milhões de pessoas buscando emprego. E essas 27 milhões de pessoas, eles não perderam seu emprego nos últimos 2 anos, a partir da legislação trabalhista. Eram pessoas que estavam sem alento, que não vinha uma luz no fim do túnel no sentido de ter uma oportunidade de emprego. A partir da modernização, com a segurança jurídica, com a retomada do crescimento econômico do Brasil, o emprego voltou, e esses trabalhadores saíram para a rua para buscar o seu emprego. No primeiro semestre já foram mais de 400 mil postos de trabalho criados no Brasil, e isso dá um alento. O Brasil vai criar em 2018 mais de 1 milhão de empregos.
Deputado, no que diz respeito a essa questão aí do legislado sobre do acordado sobre o legislado, uma questão que é muito importante é que a gente tem um problema que é a falta do equilíbrio de forças. Ou seja, quando se trata de, por exemplo, uma grande empresa e de um grupo de trabalhadores dessa grande empresa, é evidente que o poder de barganha que tem uma grande empresa, que tem o poder de demitir, ela tem, obviamente, muito mais vantagem quando ela entra com uma proposta de negociação daquelas questões que podem ser flexibilizadas. E aí eu pergunto para o senhor, não é uma desvantagem muito grande para o trabalhador diante dessa situação. Porque você, a pessoa, o empresário chega para ele e diz assim: olha, se você não aceitar o acordo, a gente manda embora. Né? E, obviamente, ele não vai escrever isso num papel. Ele vai dizer isso de maneira informal para que haja uma pressão em que as pessoas aceitem o acordo de acordo com aquilo que a empresa está propondo. Não ficou muito desprotegido o trabalhador nesse aspecto, não, deputado?
Deixa eu te dizer uma coisa. Citar um exemplo, aí você vai me responder. Tem um hospital no Rio Grande do Sul que realizavam um acordo coletivo do cumprimento da jornada do trabalhador da área da saúde fazer 12 horas e folgar 36 horas.
Uhum.
Repito, tem um hospital no Rio Grande do Sul que tinha um acordo coletivo dos profissionais da saúde cumprirem a jornada da seguinte forma: trabalhar 12 horas e folgar 36 horas.
Sim.
Ok?
Uhum.
Depois de 5 anos, um dos profissionais entrou na justiça. E a indenização, a execução contra o hospital, de 1.250.000 reais. Aí eu te pergunto, você acha que alguém que tem mestrado, que tira férias na Finlândia, que cursou uma universidade por 7 anos, fez mestrado em Harvard, pode ser considerado como hipossuficiente? Pode ser considerado como menor, como alguém que foi iludido, que foi forçado a fazer o cumprimento da jornada a 12 por 36? Então, veja bem, o trabalhador que tem a sua capacidade de escolher a cor do carro, o time que ele vai torcer, a igreja que ele vai frequentar, que escolhe muitas coisas na vida, aí no que diz respeito, será que ele vai ser forçado, por exemplo, no intervalo do almoço? Ele diz: olha, eu prefiro fazer o intervalo do meu almoço em 40 minutos, e essa diferença eu ir para casa mais cedo no final do dia. Será que esse trabalhador ele é forçado a submeter a isso? E quando nessa relação entre trabalhador e empregador, o assédio moral, ele, além de ser responsabilizado pelo processo trabalhista, é crime.
Uhum.
É crime, tem que ser denunciado, é para isso que a justiça está aí. Eu defendo o fortalecimento da justiça do trabalho, porque sociedade sem juiz se expõe à barbárie.
Sim, sim.
Então é muito importante que nós tenhamos uma justiça forte, aparelhada, para poder dar a resposta com celeridade quando o trabalhador for permitido a qualquer situação que venha ferir a dignidade humana.
Agora, mas acontece que com essa mudança, o trabalhador, ele agora tem que pagar as custas, né? Os gastos com ações trabalhistas, mesmo ele sendo beneficiário da justiça gratuita. Isso aí não diminui a força do trabalhador de pedir os seus direitos? O senhor não acha que isso aí inibe um pouco?
Inibe sobrecarregar a justiça de processos aventureiros, quando o trabalhador não tem direito e vai recorrer igual, muitas vezes ele sendo induzido por uma outra parte que tem interesse. O trabalhador só vai recorrer à justiça quando realmente ele for vítima de qualquer ação nessa relação de trabalho que venha ferir a dignidade humana ou venha tirar algum direito do trabalhador. Jamais um juiz vai julgar uma causa para prejudicar o trabalhador. Jamais um juiz vai julgar uma causa no sentido de imputar ao trabalhador uma culpa quando esse não tem.
Uhum. Quer dizer, essa questão, inclusive essa questão das custas é uma questão que está no Supremo agora, né? Teve uma manifestação aí do ministro Roberto Barroso, favorável à lei, no sentido de que o trabalhador, justamente para, como o senhor disse, tem que coibir os abusos. Por outro lado, o ministro Fachin tem dito que a questão está responsabilizando o trabalhador por, às vezes, uma falha ou por uma ação incorreta do empregador. De qualquer forma, o ministro Fux pediu vistas desse processo, o processo está parado, né, no Supremo, é uma questão que ainda vai ser resolvida por lá. Agora, a ANAMATRA, deputada, a Associação dos Juízes do Trabalho, tem um entendimento de que os contratos antigos, ou seja, que foram feitos antes da legislação trabalhista, eles não devem ser regidos por essa nova legislação, somente os contratos feitos a partir de novembro de 2017, que quando começou a valer as mudanças. Como é que o senhor entende esse aspecto?
Veja bem, o TST já deliberou dando indicativos através de uma resolução. É óbvio que a legislação em vigor não vai desconstituir o direito adquirido. Também não vai desconstituir o ato jurídico perfeito. O ato jurídico perfeito. Agora, a lei entra em vigor na data da sua publicação e a modernização trabalhista ainda teve um período de maturação, ela foi sancionada em julho e entrou em vigor em novembro.
Sim.
Em novembro. Agora, a lei, ela vale sobre todos os contratos, preservando o direito adquirido, preservando o ato jurídico perfeito, até para não acontecer uma confusão jurídica. Se nós estamos buscando a segurança jurídica, não dá para nós aí a criar uma outra confusão jurídica. Até porque a competência de legislar é do Poder Legislativo. Uhum. Não pode haver usurpação de competência de um poder sobre outro.
Sim.
E o Poder Legislativo deverá, sim, ficar muito atento no sentido de preservar e resguardar as suas competências, impedindo que nem executivo e nem o judiciário venham usurpar da competência que é restrita do Poder Legislativo.
Muito bem, deputado Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, conversando aqui com a gente a respeito aí da questão da reforma trabalhista, avaliando esses 7 meses, esse seminário que hoje vai ser realizado pela Comissão de Trabalho sobre, justamente, avaliando os impactos aí da nova legislação nos 7 meses em que ela está em vigor. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco, obrigado pelas informações prestadas ao nosso ouvinte, pelos esclarecimentos, e para que, inclusive, o ouvinte possa, né, entender melhor essa questão e formar melhor a sua opinião. E a contribuição do senhor é extremamente importante para nós. Muito obrigado pela participação e um grande abraço. Ótima semana para o senhor.
Tá, obrigado. Foi um privilégio conversar com vocês.
Obrigado, senhor, também.